este acórdão, que em bom rigor é verdade, não faz lei, apresentam um diploma ou dois diplomas em que um permite tudo e o outro não permite nada. A simples formulação de ambos permite perceber que não é assim que se resolve o problema. Desde logo porque o alojamento local é uma realidade em si mesma muito complexa, porque no alojamento local nós encontramos o pequeno afogador, encontramos a pessoa que quase tem o autoemprego, como encontramos o grande fundo imobiliário. E no alojamento local também contende, ou tem que ser compatibilizado, com o direito que está na Constituição, o direito à habitação. E, portanto, querer resolver estas coisas de uma só penada, com este tipo de soluções, tudo ou nada, branco ou preto, parece-nos arriscado, ou melhor dito, parece-nos uma péssima solução. Percebemos também que para o PS, afinal, eles não servem, mas está tudo bem. Para o PSD não está tudo bem. Nós instamos, está-se a tornar um hábito, senhores deputados, nós pedimos ao Governo que, já que ganhou, que governe, tem maioria absoluta, que a use. Se o Governo, mais uma vez, nada fizer, o PSD cá estará a apresentar propostas, as tais propostas equilibradas, que não é uma nem é outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Partimos para este debate identificando um problema comum, a dificuldade no acesso à habitação. Esse que é um direito fundamental e que a nossa Constituição consagra, reconhecendo que todas as pessoas necessitam de um lugar digno para viver, num sistema de rendas compatíveis com o rendimento familiar. E se esta preocupação é transversal a todas as gerações, sabemos que é particularmente sentida pelas novas gerações. E por isso, perante um problema comum, apresentamos propostas de soluções diferentes. Se uns procuram limitar ou ampliar a oferta, o Chega pretendia apresentar neste ponto a ampliação de recursos no lado da procura, neste caso, no lado dos jovens, porque defendemos que o direito à habitação não pode ser garantido à conta do ataque à liberdade e à propriedade privada, mas também não podemos esperar que seja o cidadão comum a resolver um problema que compete ao Estado resolver. E por isso, o Chega arrastou para este debate uma proposta que tinha sido admitida à discussão e que pedia o alargamento do programa Porta 65, pretendendo que mais jovens pudessem receber este apoio, que pudessem recebê-lo por mais tempo e que este programa se comprometesse com jovens casais abertos à vida e que contribuam ativamente para a natalidade do país. Esta que é uma das ditas prioridades do Partido Socialista. Mas, de facto, tudo isto é uma prioridade socialista apenas e só no papel. Porque, mais uma vez, o PS foge ao debate de ideias e tenta silenciar os outros partidos, violando a praxe parlamentar. Cabia ao proponente, neste caso, ao Bloco de Esquerda, pronunciar-se sobre a admissão ou não desta proposta para este ponto sobre direito à habitação. Mas não foi o que se verificou. O que se viu foi o Partido Socialista impedir o debate desta proposta. Impedir o debate de uma proposta concreta que pretendia assegurar o direito à habitação jovem. Retiraram a nossa proposta de ordem de trabalhos sem sequer dignarem a responder ao apelo do Chega de admissão da mesma proposta. Não contentes, os senhores deputados socialistas chumbaram aqui nesta Câmara, de mãos dadas com os deputados comunistas, o recurso desta decisão pedido pelo Chega no início desta sessão. Não sei, senhores deputados, qual é o chão comum da democracia que proclamam, mas os vossos sucessivos atropelos ao regimento e os tiques de absolutismo demonstram que os senhores prestam um mau serviço à democracia e não prestigiam esta Câmara. Começa a ser praxe socialista impedirem sucessivamente o debate de ideias nesta Câmara e em 7 comissões e silenciam a oposição com todos os meios que têm à disposição, nomeadamente na Secretaria. E o medo de debater esta questão só se pode prender pelo facto de quererem ocultar os dados miseráveis sobre os jovens portugueses e as dificuldades que sentimos na emancipação, que é responsabilidade vossa, responsabilidade vossa. Mas esta bancada aqui continuará a afirmar, até que a voz nos doa, a desgraça que são as vossas políticas jovens, com os resultados que estão à vista e passo a citar. 65% dos jovens portugueses ganham menos de 950 euros por mês. 64% dos jovens portugueses entre os 18 e os 34 anos vivem em casa dos pais. A taxa de esforço dos jovens para a aquisição de habitação é das mais elevadas na Europa, correspondendo a 63% do rendimento mensal dos jovens. 30% dos jovens portugueses encontram-se em situação de trabalho temporário. 21% dos jovens até aos 25 anos encontram-se em situação de desemprego, o dobro da média europeia. Eu poderia continuar a enumerar todos estes dados, mas face a este cenário, a pergunta que deixo é: como é que é possível a um jovem português amealhar a verba necessária para dar entrada para uma casa ou fazer face a estes preços praticados no mercado de arrendamento, agravados por esta inflação galopante? E por isto, o Chega quis trazer a debate todas estas realidades. E o que é que o Partido Socialista fez? Rasgou e ignorou todas as nossas preocupações. Talvez para esconder os programas ineficazes e miseráveis que não passam do papel. É que até aqui, este programa Porta 65, por exemplo, na cidade de Lisboa, financiava apenas T0s e T1s até aos 581 euros. 581 euros. Onde é que encontram um T1 por esse valor em Lisboa? Prometeram que iriam atualizar estas verbas no Orçamento de Estado deste ano e cá estaremos para escrutinar e verificar se o vão fazer. Senhores deputados socialistas, o que hoje deveriam dizer aos jovens portugueses é que do alto do conforto das vossas cadeiras estão absolutamente indiferentes à nossa realidade, à realidade dos jovens que estão neste momento a meio do mês e olham para a conta bancária vazia, desesperados, pedindo o fim do mês. Ao Partido Socialista fica apenas um aviso. Usem e abusem agora do poder que julgam ter. Mas nós continuaremos a fazer esta oposição cerrada. Connosco não passarão.
Para uma intervenção, tem a palavra a deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Crescem as dificuldades no acesso à habitação. Os preços com a habitação são cada vez mais elevados para valores especulativos em que os jovens, as famílias, não conseguem, com os rendimentos do nosso país, conseguir aceder, de facto, a uma habitação. Muitas famílias acabam por ser empurradas para situações de despejo, muitas famílias acabam por ter que ir para longe do seu local de trabalho, para as periferias, para encontrar uma solução de habitação. E esta constatação, esta realidade no nosso país, deixa muito clara uma evidência, que é o deixar nas mãos do tal mercado, da liberalização do arrendamento, já revelou que não é a solução para resolver os problemas da habitação. E que é preciso uma intervenção do Estado, que é preciso uma intervenção direta, nomeadamente na disponibilização da habitação pública, para dar resposta às carências habitacionais no nosso país. Hoje discutimos aqui duas iniciativas. Relativamente à iniciativa liberal, o Sr. Deputado fez referência que a proposta que traz é muito simples. De facto, ela é muito simples. Basta ir ao seu preâmbulo e ver que aquilo que a iniciativa liberal coloca como objetivo é necessidade de proteger os investidores que escolheram comprar casas em Portugal. Estou a citar. Portanto, de facto, deixa bastante simples qual é que é o objetivo que pretendem, porque a questão do direito à habitação, assegurar habitação para as famílias, para os jovens, não é, de facto, uma questão que preocupe a iniciativa liberal, mas sim os investidores que vêm de fora e que vêm comprar uma habitação em Portugal. Esses não, esses é que não se pode colocar em causa. Se as pessoas têm casa ou não têm casa, isso é um problema menor. Relativamente à proposta que é apresentada pelo Bloco de Esquerda, há dois aspectos que gostaríamos de referir. Um primeiro, que consideramos que a habitação cumpre uma função social, que não pode ser olhada como um produto, como uma mercadoria, como uma área de negócio, aliás, como vários fundos imobiliários e grupos económicos têm feito. Exatamente. E que a habitação no nosso país deve ser mobilizada, de facto, para dar resposta às necessidades habitacionais que são existentes. acompanhamos a necessidade de regular o alojamento local. Aliás, é necessária uma intervenção em diversos sentidos. Há as questões do alojamento local, há os impactos profundamente negativos no que diz respeito ao regime fiscal dos residentes não habituais, dos vistos gold, dos grupos económicos que adquirem quarteirões nas cidades para construir equipamentos hoteleiros e que sim, claro, também retira a habitação disponível, claro, para dar resposta às necessidades de habitação do nosso país. Portanto, há aqui questões que há necessário efetivamente esta necessidade, porque há menos casas disponíveis, com preços mais caros e inacessíveis para os portugueses. Exatamente. Consideramos, no entanto, que a unidade territorial proposta na iniciativa do Bloco de Esquerda, com a referência à Agenut 3, constitui, abarca uma enorme diversidade que é necessário também ter presente e acautelar. Há uma para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: o direito à habitação é um direito que a nossa Constituição consagra e, portanto, quer do ponto de vista da intervenção na legislação de vários aspectos que já aqui referi, mas também de uma intervenção direta por parte do Estado na disponibilização de habitação pública, é fundamental para ultrapassar as dificuldades que muitas famílias sentem e para garantir, de facto, que todos têm acesso à habitação.
Deputado Rui Tavares, faz favor, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Encontramos-nos aqui a debater habitação, alojamento local, mas também nos encontramos a debater, e não é de menos, Estado de Direito e a relação entre dois órgãos de soberania, como a Assembleia da República e os tribunais. O que a Iniciativa Liberal nos diz aqui hoje é aquilo que ouvimos dizer em alguns países da União Europeia que não respeitam o Estado de Direito, que é: os juízes decidiram de uma maneira, passe-se a borracha, passe-se a decidir de outra forma. Os juízes não entendem nada disto. Tenhamos o entendimento que sempre foi tido e que a Iniciativa Liberal é que sabe qual é. Independentemente dos tribunais decidirem não só com base na interpretação da lei, mas em valores constitucionais, como sejam o direito à habitação. Portanto, a ideia da Iniciativa Liberal é, em nome de podermos ter o faroeste na habitação, fazer de conta que os juízes decidiram, mas não está decidido, porque a Iniciativa Liberal decide melhor. Dane-se o mundo, numa altura em que há uma crise na habitação, dane-se até a realidade. Porque se pode ser verdade que só 2% ou 3% do mercado da habitação é alojamento local, a verdade é que na habitação disponível, naquela que as pessoas procuram, esses 2% ou 3% têm um impacto real que todos conhecemos. E a realidade é também que eu ouvi os representantes do alojamento local, no próprio dia em que foi proferido o acórdão, dizer que na prática o seu impacto era menor. No momento em que estamos, o que é preciso é defender as pessoas, protegê-las na sua busca por uma casa a que têm direito. E nesse sentido, acompanharemos a proposta do Bloco de Esquerda, que pode certamente ser melhorada na especialidade, e para isso contribuiremos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do UBE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, ignorando alguns excessos dramáticos, acho que compreensíveis e próprios de quem tem poucas oportunidades para falar em plenário...
Sra. Deputada, peço desculpa, não é nada de pessoal, mas pelos vistos há um pedido de intervenção de que a mesa não se apercebeu. Portanto, peço desculpa. Para que possa encerrar o debate, vou dar a palavra à deputada Inês Sousa Real. Peço a máxima contenção, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha-me inscrito logo no início dos trabalhos, portanto, irei usar o meu minuto com toda a liberdade que ele me confere. O problema da habitação em Portugal continua a ser um flagelo e, nesse sentido, parece-nos que as propostas tramadas, quer da Iniciativa Liberal, quer do Bloco de Esquerda, que não aproximam os interesses de senhorios e de arrendatários, acabam por não encontrar um caminho que seja um caminho que não só beneficie ambas as entidades, mas, acima de tudo, chama a responsabilidade a quem cabe, efetivamente, que é ao Estado. Aquilo, hoje em dia temos um retrato em que somos confrontados com o facto de cerca de 20 mil alunos dos 50 mil que foram colocados na primeira fase do concurso nacional do acesso ao ensino superior terem sido deslocados. O que integramos a estes estudantes é um mercado altamente inflacionado. A este tempo, um jovem, para encontrar um quarto, paga 400 euros. Não estamos a falar do preço de uma casa, estamos a falar do preço de um quarto, 400 euros. E o Plano Nacional de Alojamento claramente não vem dar as respostas que são necessárias. O ónus, em nosso entender, não tem que ser na diabolização dos senhorios, mas sim naquele que é o ónus que cabe da competência do Estado de garantir uma bolsa de habitação e de alojamento público e também de criar ferramentas que beneficiem quem coloca as suas casas no mercado de arrendamento. Porque se não houverem estes instrumentos, aquilo que vamos ter são bolsas de habitação completamente vazias e vamos mais uma vez estar a beneficiar os grandes fundos imobiliários que investem nos alojamentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Mariana Mortágua, para encerrar o debate.
E eu dizer, Sr. Presidente, que, muito obrigada, ignorando alguns excessos dramáticos próprios de quem tem poucas oportunidades para falar em plenário, há algumas questões